Senhoras e senhores deputados, bom dia. Vamos então dar início a mais esta sessão do nosso grupo de trabalho. Informar que o senhor deputado Paulino Ascensão informou que o voo que o trazia do Funchal não descolou e, portanto, pede justificação para a sua ausência. Estamos todos aqui em condições de iniciar o nosso grupo de trabalho. Agradecer às duas instituições hoje convidadas, ao Conselho Económico e Social e ao Conselho das Finanças Públicas, aqui representadas pelos seus presidentes, para, neste ato cívico, dar um contributo para aquilo que é a reflexão que o Parlamento está a fazer através da Comissão de Orçamento e Finanças sobre a temática da dívida pública e a sua sustentabilidade, causas, pressão que faz sobre o crescimento económico e possibilidades para o futuro. Agradecendo a vossa disponibilidade, como na conversa que mantivemos, quer o professor Correia de Campos, quer o professor Tiago Cardoso, foram informados que isto é uma sequência de audições. Para o próximo mês está confirmada a audição de 3 dos ex-ministros das Finanças já deste século. Portanto, o professor Oliveira Martins, o doutor Ferreira Leite e o doutor Bagão Félix já confirmaram para a sessão no dia 6 de março e depois, em abril, teremos os outros três deste século e depois, para abril, para maio, entidades estrangeiras. É normal nós começarmos esta sessão com apresentações dos nossos convidados, que segue-se uma primeira ronda de perguntas, resposta conjunta, uma segunda ronda de perguntas, conclusões finais que os nossos convidados desejem retirar. Penso que podemos começar pelo Conselho de Finanças Públicas, se a senhora professora estiver em condições. Fui informado que trazia uma apresentação. Não sei se... Vem aqui o nosso apoio, porque sei que já foi introduzida. A ideia é que esta primeira intervenção possa rondar os 10, 12 minutos, a que se segue depois, então, as perguntas de 5 minutos por cada grupo parlamentar. Muito obrigado. Tem a palavra a professora Teodora Cardoso.
Muito bom dia, muito obrigada também pelo convite. É um tema claramente muito interessante e em que nós estamos a trabalhar permanentemente, portanto, aqui vamos dar alguns resultados a que a nossa reflexão tem chegado. A primeira coisa que nós verificamos é que Portugal, ao longo de várias décadas, este gráfico começa em 1970 e vai até 2018, a economia portuguesa caracterizou-se por ter flutuações fortes, mas também por ter uma grande capacidade de ultrapassar as fases de crise conjuntural. Isto sucedeu normalmente, embora com uma certa interrupção na última crise. Na última crise e no período que a precedeu. Nós tivemos, ao longo da década de 2000, um período de muito fraco crescimento e, simultaneamente, de aprofundamento de desequilíbrios macroeconómicos e de desequilíbrios financeiros, que agravaram a vulnerabilidade da economia à crise e, portanto, tornaram também mais difícil a recuperação. No entanto, a recuperação conseguiu fazer-se e conduziu ao resultado, ao primeiro resultado desejável, que foi o de se conseguir que a dívida pública portuguesa continua a ser considerada sustentável, tanto pelas instituições internacionais como pelos mercados financeiros. Essas análises de sustentabilidade que justificam esta conclusão assentam num conjunto de variáveis que todos conhecem e que precisam de que nós percebamos como é que a economia tem reagido exatamente às crises para percebermos até que ponto essas hipóteses que estão subjacentes às análises de sustentabilidade serão efetivamente realistas e concretizáveis. O que nós vemos no passado foi que as retomas cíclicas assentaram sempre no impulso da procura interna, sendo esse impulso em parte contrariado pelo agravamento do saldo com o exterior. Portanto, houve aqui um conjunto que o gráfico ilustra bastante bem, de conflito, digamos, entre estes dois tipos de impulso. Isto levou a que, ao longo do tempo, o facto de ter ido aumentando o endividamento do país face ao exterior foi reduzindo a capacidade de reação às crises, exatamente mediante este processo. Uma razão por que isto aconteceu teve a ver com o facto de o impulso principal para a resolução das crises ter vindo do consumo final, público e privado. Daí resultou também uma consequência estrutural. Não foi só uma consequência de endividamento, foi uma consequência estrutural. O investimento que acompanha normalmente as retomas dirigiu-se sobretudo para a satisfação do consumo e para o mercado interno e não para o mercado externo e para a melhoria do saldo com o exterior, mas não só a melhoria do saldo com o exterior, mas sobretudo a melhoria e o impulso ao crescimento potencial da economia. Portugal, como sabemos, é um país pequeno, tem um mercado interno de dimensão reduzida e, por consequência, o investimento que se dirige apenas ou predominantemente ao mercado interno sofre as consequências dessa dimensão do mercado. Para que o investimento efetivamente leve ao crescimento do PIB potencial, ele tem que dirigir-se em grande parte ao mercado externo. O facto de não o ter feito não deixou de permitir, como disse, que as crises fossem resolvidas, mas levou a uma composição da formação bruta de capital fixo, que este gráfico ilustra, em que houve um grande predomínio da construção e, dentro da construção, um predomínio que durou até bastante tarde, da construção residencial. No início, este fenómeno era perfeitamente natural. Portugal tinha enormes carências de habitação, e tinha também outra coisa, estava a passar por uma fase de urbanização da economia e, portanto, de necessidade de construção residencial e, ainda mais, também de crescimento da população. Portanto, todos estes fenómenos justificam esse predomínio. Mas eram fenómenos temporários. Nenhum deles ia durar para além de um período que foi de 10, 15, digamos quase 20 anos, mas que não só por natureza eram temporários, mas foram acompanhados de outra coisa que foi um tema a que vamos ver a seguir, que é a própria redução da população e, em particular, da população jovem. Portanto, este fenómeno devia ter sido acompanhado e precisava ter sido acompanhado de investimento, da diversificação do investimento para o equipamento e para áreas viradas para a produção de bens transacionáveis. O facto de não o ter sido teve também outra consequência, que foi a própria redução dos rácios de investimento. Por um lado, havia menos capacidade financeira ao longo do tempo, porque a economia, o próprio crescimento da economia não gerou o rendimento suficiente, e o facto do investimento se concentrar no mercado interno, tudo isto conduziu a uma redução ao longo do tempo do rácio de investimento, totalmente justificada pelo investimento privado. Aqui há uma situação, apesar de tudo, que nos indica algum otimismo, é que a partir da última crise, e precisamente a partir de 2012-2013, este rácio de investimento recomeçou a crescer, no caso do investimento privado. Portanto, este é um fator positivo para a evolução futura da economia. Um outro, e que está ligado, aliás, com este, foi o facto de, ao longo da última crise, não ter acontecido aquilo que se tinha verificado nas retomas anteriores, ou seja, termos incorrido de novo em déficit externo. Desta vez, a economia, apesar de um enquadramento internacional extremamente adverso, a economia conseguiu recuperar sem que entrássemos em déficit externo. E conseguimos isso, sobretudo, porque as exportações subiram. Portanto, estes são aspectos positivos. Mas, agora temos que olhar para a continuação. Quando se fala de sustentabilidade, não estamos só a olhar para o que se passou nos últimos anos, estamos a tentar perceber como é que as coisas irão evoluir nas próximas décadas. E aí põe-se-nos uma questão. No próximo futuro, uma vez que nós tenhamos atingido o pleno emprego, e já, felizmente, não falta muito, o efeito cíclico do crescimento esgota-se e teremos o crescimento da economia, terá que passar a assentar em duas coisas: o aumento da produtividade e o aumento da população ativa. E aí é que temos um panorama que é altamente preocupante e muito exigente. Quando olhamos para estes gráficos, vemos em primeiro lugar que a produtividade, medida pelo PIB por pessoa empregada, está, com as flutuações que vimos, aliás, na economia, mas está tendencialmente a decrescer desde 1976, e esse decréscimo, se nós dividirmos este período em duas partes, claramente se agravou após a integração na moeda única. Ao mesmo tempo, a população em idade ativa está já a diminuir, não é só a tendência que está a decrescer, já está a diminuir há cerca de uma década, e simultaneamente a população dos 0 aos 14 anos, o seu peso reduziu-se para cerca de metade no total da população, enquanto que a população acima dos 65 anos aconteceu o contrário, o seu peso aumentou quase para o dobro. Portanto, aquelas duas coisas, aqueles dois fatores em que o crescimento a prazo tem de assentar, não é a recuperação cíclica, é o crescimento sustentado da economia, portanto a produtividade PIB por pessoa empregada e o número de pessoas empregadas, que supõe o número de pessoas existentes no país, estão há muito tempo a prosseguir uma evolução que é totalmente adversa e que tem que ser, mas tem que ser invertida. Este é o problema de política económica que se coloca a Portugal para garantir que a sustentabilidade, não só da economia, mas não só da dívida, mas da economia, é capaz de ser mantida. Fatores positivos, eu já indiquei a evolução do investimento e a evolução das exportações, que no fundo ambas têm de algum modo implícito um ganho de competitividade da economia. Por outro lado, sabemos que a retoma cíclica ainda não está completamente concluída, portanto, no curto prazo ainda há espaço para a economia crescer e para o emprego ainda aumentar até chegar ao nível do pleno emprego. Também sabemos, como fator positivo, que a conjuntura internacional se tornou mais favorável e, portanto, é um fator com que teremos que contar. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que a retoma cíclica vai esgotar-se, porque é próprio dos ciclos, e que, no que respeita à população, a questão não é cíclica, a questão é estrutural. E mesmo que admitamos uma inversão favorável do fluxo migratório, é muito difícil imaginar que um fluxo migratório preencha o vazio enorme que a nossa população ativa já, neste momento, já tem. Por outro lado, nesta altura, temos que considerar que todos os países andam à procura de imigrantes qualificados. Portanto, não só temos que ter o problema de conseguir imigrantes com I, como evitar os emigrantes com E. Portanto, este é o problema. Nós mostramos já que somos capazes de resolver crises, mas também já mostramos uma outra coisa, é que o aumento das despesas públicas não consegue resolver os problemas. No curto prazo facilitam a retoma cíclica, mas desviam o investimento privado da capacidade de aumentar a produtividade e não fazem nada relativamente à demografia. Por outro lado, a demografia, ela própria, vai exercer uma pressão extremamente importante sobre as despesas públicas, relacionadas com as despesas sociais. Portanto, estes são os problemas que se nos colocam. São difíceis e são complexos, exigem estudar a economia em profundidade. Isto aqui já não é macroeconomia, é economia estrutural que temos que estudar e onde nós temos um grande déficit de investigação e precisamos de avançar nesse domínio. Os problemas não são insolúveis, outros países os resolveram e nós já mostramos que somos capazes, quando nos dedicamos à solução de um problema, que somos capazes de o resolver. E estou convencida que também seremos capazes de resolver este. Mas temos que aplicar a este problema a determinação que temos normalmente aplicada à resolução dos problemas de curto prazo. A questão agora inverteu-se. Agora o nosso problema é muito mais o médio e longo prazo, e mesmo o longo prazo, do que o simplesmente o curto prazo. Muito obrigada.
Agradeço à professora Tito Marcos Doce e, naturalmente, ao Conselho de Finanças Públicas, o contributo que aqui já nos deixou. passar ao Conselho Económico e Social, ao Sr. Professor Correia de Campos, reconhecendo na nossa conversa as dificuldades que tem, visto que representa um órgão com sensibilidades muito distintas sobre esta temática. E, portanto, fazer aqui uma síntese daquilo que são visões muito diferentes sobre esta problemática é, de facto, uma tarefa que não é fácil, mas que, de certo, estará em condições daqui de aqui nos dar o seu melhor. Muito obrigado também pela disponibilidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Queria cumprimentá-los a todos e, se me permitem, um cumprimento especial à doutora Teodora Cardoso e aos restantes membros do Conselho das Finanças Públicas. Somos velhos conhecidos há muitos, muitos anos e muitas vezes cúmplices, outras vezes nem sempre, mas temos o maior respeito intelectual. Eu gostaria de confirmar as palavras do Sr. Presidente. Realmente, eu dificilmente posso representar um órgão que tem 65 ou 64 ou 65 membros e com uma pluralidade de posições notável, como é conhecido de todos. E, portanto, eu entendi que devia trazer para esta reunião do Grupo de Trabalho uma coletânea das últimas posições do Conselho Económico e Social sobre o tema do endividamento. E temos aí 10 exemplares, depois o Sr. Presidente fará o favor de decidir. Eu não sei, se quiser. Bom, temos também um brinde para trazer, que é o último, não tem nada... só tem a ver com as palavras finais da doutora Teodora Cardoso, que é sobre o relato da nossa encontro do ano passado sobre a sustentabilidade da segurança social. É um documento, não sei se já conhecem, mas enfim, ele foi publicado há menos de um mês. E teremos muito gosto em oferecer. Bom, as tomadas de posição dos SES sobre os temas da dívida pública e da dívida externa estão vertidas nos pareceres que periodicamente emite. E, desculpem para te silenciar, nos pareceres que periodicamente emite por solicitação da Assembleia da República, sobre documentos como o Orçamento de Estado e as grandes opções do plano. Estes pareceres que foram agora distribuídos certos foram aprovados, são normalmente aprovados com uma vasta maioria dos membros do plenário e quase todos eles, talvez excepcionalmente, foram aprovados sem votos contra. O que significa que os relatores devem-se aos relatores uma capacidade diplomática, de redação diplomática importante. Os pareceres não trazem surpresa nenhuma, são conhecidos publicamente, mas têm coerentemente favorecido estratégias de diminuição do estoque da dívida pública que procurem um balanço harmonioso entre crescimento económico e consolidação orçamental. Pelo contrário, estratégias de consolidação orçamental mais abruptas, como as globalmente seguidas entre 2011 e 2015, têm merecido o olhar crítico dos conselheiros. Esta posição encontra-se expressa no seu mais recente parecer, respeitando o Orçamento de Estado para 2018. Nele pode ler-se, e passo a citar, o SES considera que estes números, os constantes do Orçamento de 2018, poderão ser atingidos e inserem-se numa trajetória de redução da dívida que não faz de uma contração acelerada do seu montante o objetivo primordial da política financeira do país. Se é importante sinalizar que o país está em condições de inverter a tendência de subida da dívida e prosseguir a redução da mesma, apostar numa evolução demasiado acelerada teria repercussões no crescimento da economia e poderia mesmo acabar numa redução do seu estoque sem que isso se refletisse no seu peso do produto. O crescimento projetado para o PIB em termos nominais compensa largamente para 2018 os efeitos do déficit na dívida pública, tal como irá suceder este ano. Fim de citação. A análise crítica de políticas de consolidação orçamental excessivamente restritivas tinha já sido detalhada no anterior parecer das grandes opções do plano, há 2 anos, para o período de 2016-2019, onde se expressava o seguinte, passo a citar: na sequência da crise das dívidas soberanas que fustigou a zona euro e que teve por efeito acentuar os desequilíbrios estruturais existentes a nível interno, nomeadamente quanto à expressão do déficit orçamental, bem como as dificuldades de financiamento externo, Portugal teve que recorrer à ajuda externa para assegurar o financiamento da despesa pública, o que conduziu, como as anualidades dos indicadores mostram, a um empobrecimento do país, provocando uma quebra muito acentuada do investimento, um aumento exponencial do desemprego, que resultou em grande parte do encerramento de muitas empresas e também uma diminuição do rendimento disponível de grande maioria das famílias portuguesas, nomeadamente por via da redução de salários e pensões e do aumento da carga fiscal, que provocaram um acréscimo dos níveis de pobreza e o acentuar das assimetrias e desigualdades no país. Essa política teve por objetivo combater os desequilíbrios estruturais do país a nível económico e financeiro, através de medidas de austeridade violentas, tendo beneficiado do suporte doutrinário que tinha por base a convicção de que um tratamento de choque, entre aspas, de curta duração, seria virtuoso e permitiria, com alguns danos colaterais, reequilibrar um reduzido espaço de tempo as nossas contas públicas. Partindo do falso pressuposto que os problemas financeiros que enfrentámos eram essencialmente provocados por termos andado a viver acima das nossas possibilidades, entre aspas, apontava como caminho a seguir que o combate aos desequilíbrios estruturais se faria atuando sobre os níveis de despesa, quer pública, quer privada, sendo esta última realizada por via da redução do rendimento disponível dos portugueses e da contração de consumo. Contudo, a realidade do país mostrou-se pouco moldável a este receituário, que nomeadamente subestimou o impacto negativo dele resultante sobre o crescimento económico e sobre o já fragilizado tecido produtivo do país e se mostrou também incapaz de prever o próprio efeito de uma inevitável recessão económica sobre o esforço exigível para consolidar as contas públicas. A dívida pública não só não foi estabilizada inicialmente, como registou um aumento acentuado. Fim de citação. No mesmo parecer, é uma vez mais elogiado o compaginar da consolidação orçamental com as preocupações de crescimento e desenvolvimento económico, referindo que, passo a citar, o SES, ao longo dos sucessivos pareceres, sempre chamou a atenção para os efeitos económicos e sociais desta política, não subscrevendo a tese de que a mesma era uma inevitabilidade por ausência de vias alternativas. Em particular, alertamos para o ritmo excessivo com que se pretendia realizar a consolidação orçamental, que não tinha em consideração a realidade do país e para a importância de se compatibilizar o ajustamento das contas públicas, com a coesão social indispensável e com algum crescimento da economia, não suspendendo o investimento em áreas estratégicas fundamentais. Recusámos, por isso, a tese das destruições criativas, que, afetando muito em especial o tecido das pequenas e médias empresas orientadas para o mercado doméstico, teria não apenas graves consequências sociais, como levaria ao inverso do pretendido, a uma maior dependência do país em relação ao exterior. Fim de citação. Bom, eu não vos castigo mais com mais citações. Os parceiros têm sido favoráveis, igualmente favoráveis, à procura de endividamento no contexto do debate europeu, que permitam resolver a questão do elevado endividamento público português. E ainda recentemente, o parecer sobre o Orçamento do Estado para 2018 volta a referir que, passo a citar, o SES entende que o Governo deve negociar junto à União Europeia a redução de juros e o alargamento das maturidades quando isso for mais favorável e substituir, sempre que possível, dívida mais cara por dívida mais barata, aproveitando em especial as atuais condições favoráveis de mercado, mesmo que isso momentaneamente possa aumentar o montante da dívida existente pela diferença temporal entre as duas transações. Os problemas do endividamento externo e público implicam, com efeito, uma distinção clara. Isto agora já não é citação, é texto meu. Os problemas de endividamento externo e público implicam, com efeito, uma distinção clara entre uma estratégia política e económica de curto prazo, que procure minimizar os seus efeitos dentro dos constrangimentos imediatos, e uma estratégia de médio e longo prazo, que busque uma via estruturante e sustentável para a questão do endividamento. E não posso estar mais de acordo com o tom geral da exposição da doutora Teodora Cardoso acerca da necessidade de uma visão estratégica para resolver o problema. Finalmente, gostaria de lhes dizer que o SES, no contributo que entende dar para esta visão, para este conhecimento estrutural a longo prazo, vai realizar este ano 4 encontros. Um deles que já teve lugar há 10 dias, há uma semana, sobre o financiamento da União Europeia no pós-2020 e como é que o país se pode situar ou se deve situar nesse contexto de financiamento. Tivemos a presença, foi nosso convidado o Comissário Gunter Oettinger e o Presidente do Conselho Económico e Social Europeu, o Sr. de Assis. Esteve presente o Primeiro-Ministro, como provavelmente terão conhecimento. Outro tópico que vamos abordar será o tópico da natalidade. Não poderíamos deixar de coincidir naturalmente sobre essa questão e vamos realizar um encontro sobre esse tema. Temos uma comissão específica dentro do SESC votada às questões da natalidade, que tem estado relativamente adormecida e vamos este ano pô-la a trabalhar. Vamos realizar um outro encontro sobre um tema da maior importância, que é a água, e portanto não é apenas as alterações climáticas, mas é um pouco mais o impacto direto e imediato que as alterações climáticas podem ter sobre o nosso país e sobre uma agricultura que quer nascer e modernizar-se, como todos sabemos. Finalmente, suponho que todos também concordamos que um grande déficit da questão das produtividades futuras e do declínio, digamos assim, deste lento mas regular declínio da produtividade que foi aqui assinalado e, portanto, da necessidade de o reverter, de o inverter, que esse problema, um dos problemas fundamentais está na educação e na formação. E nós entendemos fazer um outro encontro sobre a formação profissional. É uma formação de ativos, não é? É um problema que preocupa constantemente os nossos parceiros sociais, tanto os parceiros empregadores como os parceiros sindicais. E, naturalmente, preocupa também todos os parceiros do terceiro setor. Portanto, são estas as iniciativas com que pretendemos contribuir para uma análise, para uma visão estratégica do tal médio e longo prazo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Correia de Campos. Temos agora uma fase de perguntas por parte dos grupos parlamentares. Pelo PSD, a Sra. Deputada Inês Domingos, 5 minutos nesta primeira ronda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço à professora Teodora Cardoso e aos restantes membros do Conselho das Finanças Públicas e ao Dr. Correia de Campos terem vindo cá dar, enfim, a visão da sua experiência sobre este tema, que é certamente muito útil. E de um ponto de vista muito prático, pediria se seria possível deixarem a apresentação do Conselho das Finanças Públicas connosco, porque é depois útil até para as nossas análises futuras. E o objetivo deste grupo de trabalho é olhar para o futuro e tem sido fundamentalmente tentar compreender o que é que podemos fazer para reduzir a dívida em percentagem do PIB, para tornar a dívida mais sustentável, mas eu acho que, porque o Dr. Correia de Campos trouxe aqui este, um aglomerado, um conjunto de opiniões do SES, eu acho que se calhar não seria útil começar por olhar um bocadinho para o que aconteceu no passado. E não para fazer uma exposição muito longa sobre isso, mas para perguntar verdadeiramente, porque falam aqui em vários pontos, eu acho que é útil esclarecer isto, que haveria uma alternativa qualquer às soluções que foram sendo encontradas desde 2011 para resolver o problema da dívida. E a pergunta que eu gostava de pôr a ambos era, em primeiro lugar, quais são, na opinião de ambas as instituições, os fatores que foram realmente determinantes para o aumento da dívida pública? E, em segundo lugar, se havia alguma alternativa, desde 2011, se havia verdadeiramente alguma alternativa à política que foi seguida, ou uma alternativa muito diferente, enfim, as coisas podem ser sempre um bocadinho diferentes, mas se haveria alguma alternativa fundamentalmente diferente daquela opção que foi escolhida quando os mercados financeiros fecharam para Portugal, e as taxas de juro, quando era possível haver sequer uma medição do que eram as taxas de juro, eram, e à falta de melhor palavra, eu acho que podemos classificar de astronómicas. Por isso, a dúvida que eu tenho é se existe alguma outra solução milagrosa que pudesse ter resolvido o problema de uma maneira diferente. O que é certo é que no estado em que nós estamos, atualmente, a sustentabilidade da dívida parece ser, estar assegurada, talvez não seja a palavra certa, mas estamos numa situação em que os mercados, de forma geral, consideram que a dívida pública portuguesa é sustentável. Eu acho que isto é um bom resultado que resulta das políticas que foram seguidas, em particular entre 2011 e 2015, no sentido de controlar de forma muito significativa a acumulação de dívida sob forma de déficit, e também pelo facto deste governo não ter deitado tudo para o lixo, vá, e manteve o déficit nominal, tem tido algum controle do déficit nominal, eu diria até bastante controle do déficit nominal, que ajuda a ter a que o resto do mundo, digamos, e os mercados tenham uma visão positiva, enfim, da nossa dívida. E, portanto, parece-me que isto é uma notícia positiva, mas a professora Teodora Cardoso veio aqui fazer, e eu começava por, enfim, a segunda pergunta que eu lhe punha era nesse sentido, veio referir uma questão importante, que é o que é que acontece quando o crescimento, quando esta fase que nós estamos a viver de crescimento conjuntural diminuir, nós estamos a beneficiar de várias coisas, em particular do facto do exterior estar também a crescer, e de um aumento da confiança das famílias, é certo também, em Portugal, que permitiu alguma recuperação interna. Mas não há a mais pequena dúvida aqui para todos os que estamos nesta sala, que esse fator, enfim, de crescimento, que esse crescimento de curto prazo, na realidade, não é... É um efeito conjuntural que, como todos os efeitos conjunturais, se esgotará. E, portanto, como parece-me que a dívida nominal dificilmente poderá diminuir muito mais, para além de haver, enfim, uma substituição de algumas dívidas que são mais caras, mas será provável, possivelmente difícil reduzir de forma muito sustentada e muito acelerada a dívida nominal, é fundamental a questão que a professora Teodora Cardoso referiu, que é do potencial de crescimento da economia. E, em dois sentidos, primeiro, parece-nos fundamental evitar adicionar à dívida com déficits ou medidas que tendencialmente aumentariam o déficit e reduziriam o saldo orçamental positivo, que não sejam direcionados para resolver estes problemas estruturais, embora seja difícil, portanto, ou seriam medidas para estabilizar a economia, ou medidas que pudessem permitir o ajustamento ou o crescimento potencial. Neste momento nós receamos que não seja isso que está a ser feito, não, em termos de estabilização não é verdadeiramente necessário neste momento estar a tomar medidas de estabilização, por motivos óbvios, a economia está a crescer, mas por outro lado não vemos nem na política orçamental, nem depois em todo o resto da política do governo, medidas que permitam contribuir para resolver os problemas que a professora Teodora Cardoso referiu de produtividade, que também nos preocupa, e até demografia, embora aí o tema seja talvez se calhar mais complexo para ser gerido, enfim, precisará de mais estudo. Muito obrigado. Em particular, só para terminar, parece-nos que em termos de reformas de produto e de mercado laboral o governo não fez grande coisa, está a começar a reverter. Aliás, há duas semanas, reverteu, tornou o processo, enfim, tornou o mercado laboral um bocadinho menos flexível, e ele já é bem pouco flexível, apesar das reformas que foram feitas, e, portanto, preocupa-nos que não haja nenhuma visão sobre reformas no mercado de produto e reformas do mercado laboral que permitisse aumentar a produtividade e resolver, pelo menos, um bocadinho em parte este problema. Obrigada.
Muito obrigado. O senhor deputado João Galamba, pelo PS.
Obrigado. Queria cumprimentar o Membros do Conselho de Finanças Públicas presentes e o professor Correia de Campos, em nome do SES. Eu concordo que é com a deputada Inês Domingos que é importante olhar para o passado para perceber as causas da crise. E há um mito que me parece sobre as causas da crise portuguesa que de facto é desmentido pelos números. E a doutora Teodora Cardoso parece também repetir esse mito, que é a ideia de que foi o crescimento do consumo público e privado antes da crise explosivo, que gerou desequilíbrios. Houve, de facto, um crescimento muito significativo da procura interna, aliás, tudo que eu vou usar são dados da Comissão Europeia, da procura interna no período de 97-2001, que aí a economia portuguesa, a procura interna, teve um crescimento muito superior à União Europeia. No período de 97-2000, cresceu 4,7%, enquanto que a União Europeia, 2,7%. Mas depois olhamos para 2002, 2006 e 2007 e já nada disto se passa. Ou seja, a procura interna não teve um crescimento galopante nesse período antes da crise, de todo. Em 2002, 2006 cresceu 0,6%, enquanto que a média da União Europeia foi 1,7%. Se olhamos só para o consumo privado, 2002 e 2006 cresceu 1,4%, a União Europeia 1,5%. E o consumo público cresceu 1,4%, enquanto que a União Europeia cresceu 1,9%. Se olharmos só para o ano anterior à crise, 2007, vemos mesmo que a procura interna cresce menos que o PIB, ou seja, o PIB em 2007 era puxado pela procura externa líquida e pelas exportações, contrariando a ideia que diz exatamente o oposto, que era a procura interna que estava a tornar o nosso crescimento insustentável. No ano antes da crise aconteceu exatamente o oposto. A procura interna cresceu 2%, enquanto na Europa crescia 2,6%, e o PIB cresceu 2,4%. Se olharmos para o consumo privado, cresceu 1,4% em Portugal, na Europa 1,5%, e o consumo público cresceu 0,5% em 2007 e 2,3% na Europa. Eu enganei-me no consumo privado, 2,5% em 2007, em linha com o crescimento do PIB, que foi 2,4%. Portanto, obviamente nós tivemos problemas sérios de desequilíbrios na procura interna, mas parece-me ser um erro dizer que eles vêm no período antes da crise. Aí gerou-se um efeito stock de desequilíbrios acumulados no passado, porque nós, quando virámos o século, já tínhamos das famílias e das empresas mais endividadas da Europa. E, portanto, a seguir, esse efeito stock materializou-se em baixo crescimento, mas não foi ele próprio. Não houve nenhum crescimento muito significativo do fluxo que gerasse este tipo. Isto parece-nos importante para perceber exatamente, porque há uma tendência sempre para olhar para os desequilíbrios existentes e gerados com a crise de 2008 como essencialmente nacionais. Ou seja, havia fragilidades nacionais que a crise tornou evidentes. Não vamos negar que havia fragilidades nacionais, obviamente que existia, mas parece-nos um erro atribuí-las todas à natureza pouco sustentável do crescimento da economia, que pelas razões que eu aqui apresentei não parece corresponder à verdade, porque essa culpabilização excessiva do que se passava no país também é uma forma de ignorar outras disfuncionalidades às quais nós temos que prestar atenção. Portugal precisa certamente de um crescimento sustentável e equilibrado, precisa certamente de finanças públicas sólidas, precisa certamente de apostar na superação dos estrangulamentos estruturais do país. Parece-me sinceramente que o crescimento que temos hoje em Portugal, que não é... diz-se que a Europa cresce. A Europa cresce este ano apenas mais 0,2 pontos percentuais do que crescia em 2015. Não estamos propriamente a falar de uma Europa fulgurante em 2017 e anémica em 2015, não. A grande diferença entre 2015 e 2017 não é que o crescimento cíclico português subitamente à boleia da Europa acelerou imenso. É que em 2015 já havia um crescimento muito significativo da Europa e a nossa diferença face a esse crescimento era muito maior do que é hoje. E hoje nós temos... crescemos mais do que a média, a Europa cresce um pouco mais do que em 2015, nós crescemos muito mais do que em 2015, crescemos em todos os setores das exportações, temos um crescimento sólido do investimento que nos permite acautelar questões do PIB potencial para o país, para o futuro, estamos a crescer com base na procura interna e na procura externa, parece-me ser um crescimento bastante diversificado, e estamos a apostar em ultrapassar os principais estrangulamentos económicos. Então, desvalorizar o crescimento que temos hoje, sempre dizendo que há umas medidas estruturais quaisquer que ainda não foram tomadas, e essas sim é que são a garantia de que teremos o crescimento sustenta, parece uma forma errada de desvalorizar os bons resultados que estamos a ter hoje e que vem do passado também, quer dizer, a diversificação da nossa estrutura produtiva e o crescimento das exportações não é uma coisa que começou em 2012 ou agora. Nós desde 2006, 2007 temos um crescimento robusto e diversificado das exportações e temos, obviamente que de forma lenta, porque isto não se faz de um dia para o outro, uma alteração paulatina da nossa estrutura produtiva com um crescimento, um maior peso de uma alteração do nosso perfil das exportações, obviamente não se faz num ano, não se faz em dois, não se faz em cinco, mas está-se a fazer. Eu termino aqui agora. O problema de centrar as questões da dívida e as dinâmicas geradas e as fragilidades detectadas em 2008 como problemas estritamente estruturais do país e ignorando as questões da União Europeia é porque a zona euro tem disfuncionalidades às quais também temos que prestar atenção. Quer dizer, a ideia de que a austeridade expansionista geraria confiança em 2010, 11 e 12 foi um rotundo fracasso. Só houve confiança na zona euro quando o Banco Central Europeu mudou radicalmente de política. E nós esquecemos disso. E achamos que foram as medidas tomadas em 2010, 11 e 12 que geraram essa confiança. Parece-me um equívoco tremendo. Porque numa altura em que se discute reformas da zona euro, devemos ter em atenção a necessidade de criar mecanismos coletivos para gerir a dívida pública, sobretudo em situações de crise com choques exógenos que nenhum país isoladamente pode controlar. E achar que o BCE não teve nada a ver com isto, e achar que não são precisos mecanismos coletivos para gerar com estes choques exógenos para proteger exatamente membros mais vulneráveis, é que me parece ser um erro ao qual nós, e sobretudo Portugal, que é uma pequena economia aberta, particularmente exposta a esses choques, não se pode dar ao luxo de ter. E, portanto, terminando, se não entendem, esta pergunta é para o SES e para o Conselho de Finanças Públicas, que Portugal e a zona euro teriam a ganhar com um mecanismo de gestão conjunta de dívida, quer na emissão, quer na gestão do estoque de dívida, quer sobretudo em situações de choque exógeno com pânico nos mercados, se não será melhor acautelar e criar um mecanismo qualquer em que a resposta seja coletiva para que não sejamos lançados outra vez nos problemas que existiram em 2008 e 2009, partindo do equívoco que um país qualquer isoladamente mostrando empenho, convicção e firmeza na redução da sua despesa pública ou na redução do déficit, pode por si só conter um pânico do mercado, que a nosso ver, se essa situação se viesse a verificar, era um erro achar que um país isoladamente o poderia fazer. Obrigado.
Senhora Deputada Cília Mareles, pelo CDS-PP.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Eu queria em primeiro lugar agradecer ao Senhor Presidente, a Senhora Presidente do Conselho de Finanças Públicas, ao Senhor Presidente do SES, pelos contributos que nos trouxeram. É sempre melhor passar dos números e dos dados para a retórica do que fazer ao contrário. E, de facto, este contributo ajuda a fazer isso mesmo. Isto independentemente do facto de que, com os mesmos números e os mesmos factos, nós podemos formular teorias diferentes e ter propostas de solução diferentes, e isso é até natural e saudável. Eu começava pelo princípio, porque eu lembro-me bem da primeira altura em que apareceu a ideia desta comissão, ou de haver uma comissão para se falar sobre a dívida pública. Ela surgiu da ideia de que a dívida pública não era sustentável e de que Portugal, pura e simplesmente, não poderia pagar a sua dívida pública. E surgiu também da ideia de que seria preciso haver uma renegociação da dívida pública, uma renegociação diferente daquela que já tinha existido, que tinha a ver com redução de juros e aumento de maturidades. Portanto, uma redução que implicaria naturalmente o não pagamento de uma parte da dívida. E, portanto, a minha primeira pergunta, apesar de me parecer que estas teorias, pelo menos por muitos dos que as defendiam, estão hoje completamente esquecidas, parece até haver aqui uma certa amnésia em relação a elas, mas, enfim, como não foi assim há tanto tempo, estamos a falar de 2 ou 3 anos, parece-me um tanto extraordinário que estas teorias estejam esquecidas. O que eu gostava de perceber é se isto faz sentido, e se faz sentido, se fazia sentido há 2 ou 3 anos, não vejo porque não fará agora, porque nós, de uma forma ou de outra, continuamos a ter uma dívida pública extraordinariamente alta. E que me parece um problema grave, português. Nós estamos a falar ainda de uma dívida pública que vai acima, e bem acima, dos 120% do PIB. Portanto, estamos a falar de uma dívida pública muito expressiva. Se este é um bom caminho, que é um caminho possível, é evidente que é. Se é um bom caminho, que consequências tem? E, já agora, que consequências teria tido para Portugal ter feito um caminho diferente, que era ter seguido esta opção, ter seguido, pura e simplesmente, a opção de dizer, a determinada altura, nós, pelo menos parcialmente, não vamos pagar, não podemos pagar, não podemos fazer os sacrifícios que implica pagar, pelo menos pagar os juros, que era o que estava em causa, não é? E que é o que continua a estar em causa. Em segundo lugar, gostava de saber sobre a evolução das finanças públicas, digamos assim, como é que nós podemos fazer face ao peso que continuamos a ter de juros na despesa pública e como é que faremos face a esse peso nas próximas décadas, levando em conta que as prestações sociais e as prestações associadas até à nossa evolução demográfica, como a população a envelhecer, e isso naturalmente implica, quer do ponto de vista da despesa com pensões, quer do ponto de vista da despesa, por exemplo, associada à saúde, implica quase necessariamente um aumento, a não ser que estejamos a pensar em diminuir as prestações às pessoas, como é que se faz este equilíbrio e o que é que ele significa. E por último, a pergunta que me parece a pergunta de fundo, no meio disto tudo, e falaram da questão, até com algum detalhe, da questão da evolução da população ativa e da produtividade. Aliás, a doutora Teodora Cardoso disse que ela tem que ser invertida e tem que ser invertida urgentemente. E eu acho que é mesmo urgentemente, porque nós temos tendência para discutir sempre os problemas do curto prazo, e imaginar que os problemas de médio e longo prazo logo se verá quando se colocarem. Estes dois problemas já estão a ser analisados demasiado tarde. E é muito difícil, para não dizer impossível, é o género de problema que não vai poder resolver-se quando de facto se estiver a colocar de uma forma urgente. E, portanto, para não estarmos sempre a ter conversas, eu peço desculpa pela expressão, mas é isso mesmo, a chorar sobre o leite derramado, como aliás muitas vezes já fizemos, seria urgente tomar medidas hoje. O CDS tem-se debruçado muito sobre os problemas da questão demográfica e da natalidade. Concordo com a questão que coloca o Sr. Presidente do SES acerca da água. Parece-me também que é uma questão que deve ser vista agora e deve ser analisada agora com medidas no presente, para depois podermos evitar tomar medidas no futuro, quando o problema já for mais grave. Agora, o que vos queria perguntar é medidas concretas que possam ser tomadas no presente para evitar o agravar destes problemas, que ainda que se tomem medidas agora, já serão graves no futuro. Obrigada.
Muito obrigado. Pelo PCP, o Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, o Sr. Presidente do Conselho das Finanças Públicas e os demais membros da sua equipa. E a questão que eu começava por colocar é a questão das regras europeias relativa à dívida pública. Nós sabemos que o Pacto de Estabilidade e Crescimento determina que a dívida pública não pode exceder 60% do PIB. Por outro lado, o Tratado Orçamental determina que no caso em que essa dívida pública excede 60% do PIB, deve ser reduzida ao ritmo de 1/20 por ano até se atingir esse patamar máximo de 60% do PIB. Pegando no caso concreto de Portugal, em que temos uma dívida pública por volta dos 126% do PIB, ou seja, mais do dobro daquilo que o Pacto de Estabilidade e Crescimento permite, Portugal teria que reduzir este rácio da dívida de 126% para 60% durante 20 anos, a um ritmo de 1/20 por ano. Ora, para que isto possa acontecer, de acordo com diversos estudos que têm sido realizados por diversas entidades, entre as quais também o Conselho de Finanças Públicas, teriam que ser cumpridos simultaneamente três condições. Portugal teria que registar um crescimento razoavelmente elevado do PIB durante os próximos 20 anos, por volta dos 3,5%, 4%. As taxas de juros da dívida pública teriam que se manter a um nível razoavelmente baixo e o saldo primário teria que ser, durante esse período, também significativamente elevado, da ordem dos 3,5%, 4%, com o valor atual do PIB da ordem dos 6 mil, 7, 8 mil milhões de euros por ano de saldo primário. E estas condições têm que ser obedecidas simultaneamente, as três, não pode ser apenas duas ou uma, as três condições têm que ser obedecidas e não pode ser apenas durante 3, 5 anos, tem que ser durante 20 anos. Cumprindo estas condições durante 20 anos, a dívida pública entraria numa trajetória descendente e gradualmente iria aproximar-se dos 60% do PIB exigidos pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento e a um ritmo exigido pelo Tratado Orçamental. Nós temos colocado esta questão às diversas entidades, individualidades, ouvidas neste grupo de trabalho, sobre se consideram que é execuível Portugal, nas condições que tem da sua economia, consiga cumprir estas disposições dos tratados europeus, em particular do Tratado Orçamental, no que diz respeito à redução da dívida pública. E a maior parte dessas entidades, individualidades, têm tido uma posição muito cética relativamente à capacidade de Portugal de cumprir estas regras dos tratados europeus. Aliás, um economista que ouvimos aqui, referindo-se a estas regras, apelidou-as de estúpidas. As palavras não são minhas, são do economista, dizendo que estas regras do tratado orçamental são estúpidas, não podem ser cumpridas, Portugal não tem condições para cumprir, e nós também partilhamos essa opinião, que não é possível cumprir, nós, PCP, e até temos lançado um desafio aos nossos convidados, no sentido de indicar em um país, no mundo, num determinado momento histórico, que tenha conseguido durante 20 anos consecutivos cumprir estas três condições de PIB, crescimento económico muito elevado, saldo primário muito elevado e juros da dívida razoavelmente baixos, tanto consecutivamente durante 20 anos de forma, digamos, a cumprimento àquelas normas do Tratado Orçamental. E a primeira questão que lhes colocava, que era ao Conselho Económico e Social, que era o Conselho de Finanças Públicas, é como avaliam a capacidade de Portugal poder cumprir estas exigências, estas regras dos tratados europeus, se consideram que há condições para isso. No caso da resposta ser negativa, de entenderem que não, que Portugal não tem condições para cumprir estas regras, perguntava-se então o que fazer relativamente a essas regras. Regras é que se assume que não podem ser cumpridas, porque aderir a essas regras. No caso da resposta ser afirmativa, de entenderem que sim, que é possível, colocava então outra questão, a que custo é que isso seria feito? Sabemos que o saldo primário elevado requerido para essa trajetória descendente da dívida e cumprimento das regras do Tratado Orçamental teria que ser muito elevado, aliás, superior até em valor médio àquilo que é registado atualmente, na ordem dos 6, 7, 8 mil milhões de euros, com as receitas a superarem as despesas nesse montante, excluindo os juros da dívida pública, e perguntava-lhes então como é que se com saldos primários tão elevados, em média 3, 4% do PIB durante 20 anos, se consegue dar resposta aos problemas sociais e às necessidades sociais do nosso país, e também como é que se consegue dar resposta a problemas que já foram hoje referidos aqui, como o problema demográfico, o problema das alterações climáticas, se essa tentativa de cumprir as regras do Tratado Orçamental, mantendo em particular saldos primários elevadíssimos, não teria de ter impactos muito negativos na capacidade do país de dar resposta aos problemas sociais e aos desafios que tem pela frente. Aliás, referia que o relatório da Conta Geral do Estado, sobre a Conta Geral do Estado de 2016, apresentado pelo SES, que não está nesta coletânea, mas foi um dos que discutimos mais recentemente, é apontar exatamente como problema esta questão. Saldos primários tão elevados durante um período tão longo teria impactos extremamente negativos do ponto de vista social, e um relatório que, como foi dito pelo Sr. Presidente, regras já são aprovadas por largas maiorias, ou por unanimidade, ou largas maiorias, e esse também recolheu um largo consenso por parte dos membros do SES, que saldos primários tão elevados durante tanto tempo teriam resultados, impactos, consequências dramáticas no desenvolvimento social do nosso país. O tempo já está a terminar, era só muito brevemente uma questão. A doutora Teodora Cardoso, logo na sua intervenção inicial, referia-se ao fraco crescimento da economia desde 2000. Penso que foi essa a expressão que utilizou, um fraco crescimento da economia desde o ano 2000, que é um facto, e eu juntava a esse facto um outro, que desde a adesão ao euro, desde o ano 2000, a dívida pública foi crescendo todos os anos. Até 2007, 2008, à altura da crise económica e financeira internacional, cresceu lentamente, mas cresceu, e a partir dessa crise de forma mais acelerada. Eu perguntava se não vê nenhuma correlação entre o fraco crescimento económico e o crescimento da dívida a partir da adesão ao euro, ou se isso, na opinião das duas entidades, é uma mera coincidência. Da parte do PCP dizer que não vemos isso como uma mera coincidência, aliás, entendemos que o fraco crescimento da economia, o crescimento da dívida pública, é uma consequência direta da adesão de Portugal ao euro e da submissão do nosso país às regras e à perda de soberania monetária e cambial. Mas gostava de vos perguntar se vê em relação entre, digamos, estes factos que foram referidos e a adesão ao euro. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância.
Muito obrigado, Srs. Deputados. A tolerância tem aqui um pressuposto, é que já fizeram as perguntas e podemos poupar na segunda ronda, mas veremos quando lá chegarmos. Ora bem, não sei que nesta fase quem é que deseja começar, se o Sr. Professor Correia de Campos, a Sra. Da Comissão de Finanças Públicas, a Sra. Professora Teodoro Cardoso. Temos 10 minutos para resposta conjunta.
De facto, os 10 minutos, confesso, parecem completamente irrelevantes, mas é um bocado como a nossa capacidade de prever a economia. Mas, exatamente. Bom, vai ser preciso selecionar, para apesar de tudo, entrarmos num tempo razoável. Eu começaria provavelmente por estabelecer aqui uma diferença. Nós estamos aqui no Parlamento Português a discutir a política económica e a política orçamental em Portugal. Percebo perfeitamente que ela está ligada às questões europeias, não há dúvida nenhuma, mas não vamos aqui discuti-las, quer dizer, porque não vamos aqui... Eu sou capaz de discutir, se quiserem, temos uma sessão para discutir as questões da política económica europeia, do Pacto de Estabilidade, etc. Mas não dá, não dá para aqui. Há uma coisa, no entanto, que dá. É que nós aderimos à União Europeia e aderimos ao euro por vontade própria. Ninguém nos obrigou a aderir. E quando aderimos, também sabíamos o que é que íamos enfrentar como regras e como enquadramento. O que nós vimos na adesão ao euro... e já tinha sido em parte o que tínhamos visto na adesão à União Europeia, foi uma enorme fonte de financiamento. E usámo-lo. E isto não é crítica a nenhum partido nem a nenhum período em particular. É verdade, ao longo de todo o período e passando pelos diversos partidos que estiveram no governo. A ideia foi sempre a de que nós, graças ao financiamento, a economia iria crescer e os tais problemas estruturais e de médio e longo prazo e de competitividade, e etc., resolver-se-iam, digamos que espontaneamente. Estou a ser parcialmente injusta, tomaram-se medidas... E estas medidas ajudarão no futuro a que as coisas se resolvam melhor, e eu, aliás, faço referência no texto que serviu de base a esta apresentação a duas coisas que foram essenciais e que foram feitas, que foi o investimento em infraestruturas e o investimento em capital humano. E, além disso, houve, efetivamente, um enorme progresso social em Portugal que convém sermos capazes de sustentar. Tudo isso é verdade, mas houve uma área que foi, efetivamente, muito pouco atendida, para não dizer nada, que foi a necessidade do investimento e do investimento dirigido ao mercado externo. Quando nós entramos na moeda única, tinha-se dado o colapso da União Soviética. Estavam a entrar na União Europeia os países da Europa de Leste, que puseram totalmente em causa os fatores de competitividade que Portugal tinha antes, ou seja, os salários baixos e a capacidade, através dos salários baixos, de atrairmos investimento estrangeiro. Esses países tinham salários muito mais baixos do que nós e uma localização geográfica muito mais vantajosa. E nós respondemos a isso como? com o financiamento abundante e com a capacidade de financiar o mercado interno. E o resultado foi termos ficado com a dívida e não termos gerado o rendimento através de investimento de outra natureza, que tinha que ser, não é investimento público, o investimento para o mercado externo é investimento privado, por natureza. Tínhamos que fazer isso por forma a contrabalançar, efetivamente, esta perda de competitividade que não se deveu ao euro, deveu-se a um enquadramento internacional que ele próprio esteve na origem do euro. Portanto, esse lado podemos voltar a discutir, mas remete-nos de novo para o problema da produtividade em Portugal e da competitividade já agora, mas não é a competitividade vista somente do ponto de vista dos salários, porque o ponto de vista dos salários acabou com a abertura do leste europeu e depois da Ásia. Já não é por aí que nós podemos resolver o problema, o que significa que também não é pela taxa de câmbio, porque o que a taxa de câmbio servia era para baixar os salários. Esse lado está. Depois, em relação ao programa de estabilidade e às regras estúpidas, aliás, já agora, quem a primeira pessoa que chamou estúpido ao programa foi o Prodi, quando era presidente da Comissão. Foi quem originou essa ideia. Estúpido ou não, o que é verdade é que nós nos comprometemos. Pode-se dizer que nos comprometemos sem ter muito bem consciência do que estávamos a fazer, mas é aí que nós agora temos que pensar, aqui no Parlamento Português, como gerir isto. Pergunta sobre a história dos 60% a 20 anos, etc. Desde o início, que no Pacto de Estabilidade estava que o rácio da dívida não podia exceder os 60%. E, no entanto, sabe o que é que aconteceu ao nosso e ao dos outros países todos. Portanto, uma coisa é uma regra e outra coisa é a forma de a atingir. Como é que eu vejo isto? Agora, voltando à questão mais geral da produtividade e da necessidade de a economia crescer, mas não é crescer para cumprir as regras do Pacto de Estabilidade, é crescer para tratar dos problemas desta economia, da capacidade de financiar, por exemplo, as prestações sociais a que o Estado se comprometeu. É um compromisso que o Estado assumiu. Ao assumi-lo, disse às pessoas que, por exemplo, não têm que se preocupar com poupar para a reforma ou para as despesas com saúde da velhice. A nossa taxa de poupança tem demonstrado que as pessoas acreditaram nisso, porque a nossa taxa de poupança privada está em níveis baixíssimos, mas isto é uma responsabilidade para o Estado que tem que ser capaz de cumprir. E por isso precisa de olhar para a produtividade e precisa de olhar para o problema demográfico, porque o problema demográfico é complicado, não há dúvida, e o da produtividade também, mas já vimos que não se resolvem espontaneamente, tem que haver políticas, tem que haver medidas nessa direção. Eu não sou capaz de vos dizer aqui quais são essas medidas. Portugal não tem, eu aliás referi isso, Portugal não tem tido uma avaliação e um estudo sistemático e permanente da sua economia. Nós temos vivido muito da macroeconomia. A macroeconomia é muito importante, não vou dizer o contrário. Mas a economia funciona na micro, não funciona na macro. A macro é um resultado. É um resultado que tem a ver com as políticas, nomeadamente com a política orçamental, monetária, etc. Mas uma das coisas onde nós realmente tivemos muito pouca atenção foi ao investimento e ao investimento privado. E é aí que se gera o potencial de crescimento. O investimento em capital físico e o investimento em capital humano. O nosso investimento em capital fixo, como eu disse, dirigiu-se sobretudo à construção e mesmo na parte do equipamento, aqui naquele gráfico porque estava na nossa apresentação, não está feita essa separação, mas se formos ver, mesmo dentro do equipamento, que já é metade mais ou menos da construção, metade ou mais é material de transporte. Portanto, há aqui claramente uma falha. E isto não tem nada a ver com a evolução recente. Atenção, nem com a Troika, nem com a década de 2000. Tem a ver com o que se passa nesta economia desde os anos 70. E é aí que está o problema. Quer dizer, é que aí nós criamos uma forma de nos gerirmos que levou a esta situação. Tem que ser invertida, tem que ser corrigida. E essa correção exatamente vai provavelmente opor-se a uma redução muito rápida, vai provavelmente ou vai certamente opor-se a uma redução muito rápida da dívida e do saldo primário. Mas não basta dizer isto. Não podemos ir aos credores e dizer nós não somos capazes de resolver e precisamos de mais dinheiro. Já dissemos isto ao longo de 40 anos. Portanto, agora teremos que dizer o que é que vamos fazer com esse dinheiro. Ou seja, ter programas de medidas que têm que ser estudadas. Não são coisas que nós nem vamos copiar o que é que fez o vizinho do lado ou o que é que fez o país A ou o país B, porque estas coisas são sempre diferentes. Embora, evidentemente, nos devamos inspirar da experiência de outros países. Mas é apenas para percebermos algumas coisas que funcionam, outras que não, e depois tentarmos perceber até que ponto elas se são aplicáveis em Portugal e, para serem aplicáveis, o que é preciso fazer. Porque nunca é uma coisa que aconteça só porque nós dizemos que o outro país fez, nós também vamos fazer. Portanto, aí, se nós tivermos a capacidade e a vontade, porque aqui é muito, eu acho que até temos a capacidade, falta-nos ter provavelmente a vontade de, evidentemente, reconhecer primeiro o problema. Não continuarmos nesta coisa que a culpa foi do PS, ou a culpa foi do PSD, ou a culpa foi de outro qualquer, ou foi da União Europeia, ou foi da moeda única. Aqui não interessa discutir de quem é que teve a culpa. Todos tiveram culpas. Não há ninguém que tenha feito tudo bem feito. Acho que isso aí é perfeitamente claro. Mas também não é por aí que resolvemos o problema. É resolvermos o problema olhando para ele, percebendo-o bem, diagnosticando-o a sério e depois procurando soluções. Se nós fizermos isso e se formos capazes de mostrar que temos efetivamente um programa que nos conduz na direção certa, que estamos disponíveis e estamos, enfim, todos de acordo em o pôr em prática, nessa altura nós temos capacidade para negociar com os credores. À parte disso, e em termos de renegociação da dívida, que foi uma das perguntas, deem atenção a uma coisa: a renegociação da dívida estamos nós a fazer todos os dias. E estamos a fazê-lo no mercado, que é o sítio ideal para fazer a renegociação da dívida. Toda aquela que nós tentarmos fazer por dizer aos credores que não podemos pagar, a única coisa que faz é aumentar o prémio de risco do país e, portanto, é contraproducente. Portanto, temos que pensar nesse programa, temos que pensar em criar instituições, provavelmente, ou desenvolver instituições que sejam capazes de estudar estas coisas, porque isto exige estudo. Reparem que todos os países que eu conheço têm institutos de investigação económica e têm normalmente vários. Em Portugal não há nenhum. A única entidade que, apesar de tudo, desenvolveu isso foi o Banco de Portugal. E o Banco de Portugal tem o Departamento de Estudos, mas que está muito ligado, evidentemente, à sua atividade macroeconómica e de curto prazo no contexto da área do euro. E o que nós precisamos é muito mais trabalho estrutural. O Banco de Portugal também tem algumas pessoas que o fazem, mas não chega. Quer dizer, é preciso muito mais do que isso. Temos que reconhecer que não sabemos tudo. Nenhum de nós tem na mão o remédio, a bola de prata para resolver isto. Não há bolas de prata. Há soluções complicadas e situações complicadas que, como digo, a primeira coisa que é preciso é reconhecer que o problema existe. E não estarmos a atribuir que a culpa é deste ou daquele e, portanto, nós não precisamos de fazer nada porque a culpa é do outro. Enquanto estivermos aí, não vamos resolver o problema.
Muito obrigado. Sr. Professor Correia de Campos.
Muito obrigado. Eu tenho a vida relativamente facilitada porque a Sra. Doutora Teodora Cardoso respondeu a boa parte das perguntas e eu concordo com boa parte, se não a quase totalidade das suas respostas. Mas vou abordar apenas 4 ou 5 pontos. Em primeiro lugar, a questão do endividamento, como é que isto aconteceu, é um ponto onde convirjo totalmente com a doutora Teodora. Nós, na segunda metade da década de 95, antes da segunda década da metade, quase nenhuma empresa portuguesa recorria a crédito externo. Quase nenhuma. Eu lembro-me que tinha um amigo que era diretor financeiro da EDP e um dia surpreendeu-me a dizer: nós vamos ao mercado estrangeiro porque temos toda a facilidade. Bom, eram os únicos, eram dos poucos. Bom, depois, a partir de, digamos assim, da adesão ao euro e das razões que foram expressas, naturalmente o endividamento foi imenso. Mas esquecemos-nos, como foi salientado, esquecemos-nos que o principal fator foi o endividamento privado. Isso ficou na penumbra. Eu lembro-me que uma vez era eu presidente do INE e organizei uma sessão, não sei se a doutora Teodora se lembra disso, em que a senhora mostrou, só conhecíamos o endividamento público, e a senhora mostrou o endividamento privado e toda a gente ficou de boca aberta porque ninguém sabia que existia um pesadíssimo endividamento privado nessa altura. Bom, e portanto as causas do endividamento foram naturalmente essas, conjugadas com a deficiente arquitetura europeia. Quer dizer, não havia nada na Constituição Europeia que permitisse resolver as crises. E, naturalmente, quando não havia nem nenhum mecanismo orçamental próprio, nem nenhum fundo de resgate europeu, nem nenhum FMI, quer dizer, o FMI, com todos os seus defeitos, foram os professores da Comissão Europeia no tratamento das digamos assim, no apoio às economias europeias. Bom, e temos depois a situação do endividamento e da diferença Norte-Sul foi brutalmente agravada quando a crise financeira surgiu, que aumentou a incerteza do mercado, sobretudo. Lembram-se da conferência de Deauville, do senhor Sarkozy e da senhora Merkel. Dessa conferência de Deauville surgiu a seguinte declaração: nenhum país europeu seria resgatado. Bom, o que é que isto gerou imediatamente? Gerou que uma divergência entre as taxas de juros do centro da Europa e da periferia. Não é? E naturalmente os países da periferia começaram a sofrer cortes rápidos e súbitos do financiamento. Portanto, a arquitetura europeia estava completamente desprovida de qualquer recurso e está a construí-lo passo a passo, poucochinho de cada vez, mas enfim, está a fazer aquilo que provavelmente deveria ter sido construído antes. Segunda questão, a produtividade. Nós precisamos de saber muito mais sobre a produtividade e sobre as produtividades setoriais. Nós, por exemplo, julgamos que a agricultura tem uma produtividade baixíssima e ficamos surpreendidos quando começamos a ver que a agricultura está a aumentar enormemente a sua produtividade porque está a reduzir os efetivos, naturalmente, e a produzir cada vez mais. Bom, segundo lugar, nós temos que olhar para as transações, ou melhor, olhar transversalmente para a questão da produtividade. Saíram 14 mil bancários do setor bancário, onde as produtividades eram elevadas. O que é que foram fazer essas pessoas? Foram, parte delas foram fazer administração de propriedades, outras foram fazer biscates de arrojamento local e de coisas de pequeno turismo, ou de pequenas lojas, ou de pequenos cafés, onde a produtividade naturalmente é mais baixa. Bom, portanto, não tenhamos ilusões, nós vamos continuar a ter algum decréscimo de produtividade. E o que precisamos é de olhar para cada um destes setores e ver onde é que estão a processar-se as transferências. Taxa de poupança. Diz a doutora Teodoro, aqui tenho uma ligeira discordância, taxa de poupança privada com níveis baixíssimos. É verdade, doutora Teodoro Cardoso, temos uma taxa de poupança muito baixa. Mas temos uma taxa de poupança muito baixa porque também estamos a beneficiar do quantitative easing do Banco Central Europeu e, portanto, de juros baixíssimos. E, portanto, a banca não oferece condições nenhumas. Por outro lado, sabemos o que é a nossa, o que é o nosso, a nossa bolsa, que é uma não é recomendável, para usar uma expressão decente. E, portanto, quer dizer, se Vossas Excelências, cada um de vós já experimentou comprar ações na Bolsa, se não acreditam em mim, comprem ações na Bolsa e verão rapidamente como ela não é recomendável, aquelas oscilações que são todas artificialmente criadas, absolutamente geradas. Portanto, como é que é possível acreditar neste meio de financiamento, que é, noutros contextos, um meio de financiamento fantástico, não é? Portanto, as pessoas deixam-se sugestionar pelos seus gestores de conta, que lhes apresentam soluções milagrosas, algumas até papel comercial de empresas falidas, não é? Como aconteceu, como todos sabemos, com um grande banco, um grande e prestigioso Banco Nacional, não é? Que um ano antes da sua extinção estava a oferecer papel comercial aos balcões, não é? Como sendo um investimento seguríssimo. E, portanto, quer dizer, nós temos que, provavelmente, o setor bancário tem que, e o setor financeiro, agora não é só o setor bancário, todo o setor financeiro, tem que ser muito bem reanalisado para ver se encontramos mecanismos de poupança. Porque, senão, o que é que o português médio faz? O português médio que tenha 200 mil euros numa conta a render 1% ou 0,8% ou 0,5%, o que é que ele faz? Vai comprar um T1 para transformar em alojamento local e depois, de repente, aparecem os T1s que estavam à volta em Lisboa, à volta dos 110 ou 120 mil euros, aparecem nos 180, 200 mil euros. Não foram só os franceses. Foi também o facto de estar exauridas as condições de colocação e de financiamento. Portanto, quando nós nos queixamos dos portugueses pouparem pouco, não é apenas pelo facto da Segurança Social lhes garantir alguma velhice, é porque não há alternativas de financiamento. E provavelmente também as taxas de poupança foram abaixo no período de crise, porque houve muitos avós que tiveram que ajudar os filhos e os netos, não é? E foram buscar as poupanças para isso. Temos que ter também em consideração esse ponto. Haveria alguma alternativa aqui são várias perguntas sobre o que é o futuro, não é? Como é que nós vamos resolver o futuro? Bom, e como é que vamos, terminada, se porventura, quando este período de bonança começar a escurecer ou começar a claudicar, o que é que se pode fazer? Bom, eu acho que temos que cuidar do futuro, não é? E o cuidar do futuro é cuidar da formação profissional, é cuidar dos fatores que aumentam a produtividade, é cuidar do clima, é cuidar da demografia, é cuidar do acolhimento dos imigrantes. Por exemplo, nós no SES tivemos ontem uma informação de que os trabalhadores agrícolas estrangeiros que vêm para Portugal estão profundamente desfavorecidos em relação aos trabalhadores agrícolas nacionais. Uma diferença brutal. Os trabalhadores agrícolas nacionais têm que descontam o IRS, não sei exatamente quanto, mas os trabalhadores agrícolas estrangeiros descontam uma taxa liberatória de 25%, que é muito mais alta que o IRS. E, portanto, depois, quando eles comparam os recibos de vencimento, os nacionais com os estrangeiros, começam a dizer que os empregadores nacionais os estão a roubar, não é? E começam a criar um clima de insalubridade dentro das empresas. São questões destas que, ao fim e ao cabo, porquê é que esta taxa de liberatória existia? Bom, eu compreendo até que ela tenha existido no passado, porque a maior parte dos trabalhadores imigrantes estrangeiros eram portadores de altos rendimentos, não é? E, portanto, havia toda a vantagem em ter segurança, isto é, ter uma garantia segura e, ao mesmo tempo, confortável e relativamente atraente. Bom, agora, neste caso, para estes que estão na escala mais baixa do IRS, que estão no salário mínimo ou perto dele, é evidente que isto é um desastre. E, portanto, vamos daqui a meio ano, se não se fizer nada, vamos voltar a ouvir que começa a haver falta de trabalhadores estrangeiros na agricultura para colher, como já aconteceu no ano passado, parece que houve frutas que não puderam ser colhidas por falta de mão de obra, não é? E nós encontramos-nos perante estes bloqueios, digamos assim, que só são resolvidos com mais estudo, e concordo totalmente com essa, com a necessidade de nós olharmos para, em pormenor, para todo cada um destes problemas. Eu não respondi pessoalmente a cada um de vossas excelências, mas se alguém tiver queixas de que eu não respondi, tenha a bondade, pode apresentá-las depois na segunda ronda.
Então, Sr. Professor, vamos entrar então na segunda ronda. Os grupos parlamentares têm os mesmos 5 minutos, mas alguns já gastaram parte do crédito na primeira ronda, e peço então especial contenção. Então, têm todos o mesmo caso, com a exceção do CDS, que cumpriu escrupulosamente os seus 5 minutos. Neste caso, PSD. Sr. Deputado Inês Domingues, por favor.
Sr. Presidente, eu serei muito rápida. Acho que vou ser, aliás, exemplar. E é mais em jeito de conclusão e uma pergunta que, francamente, a resposta é não, não. Se nos concentrar na questão da dívida pública, enfim, há também a questão da dívida, da dívida externa, mas olhando para a dívida pública, será que, para o futuro, as opções que eu vejo que são ir, como disse a professora Teodora Cardoso, renegociando no mercado tranquilamente, recomprando ao FMI a dívida mais cara, etc. Trabalhar com os credores oficiais da nossa dívida, em particular com os credores da União Europeia. Manter saldos primários o mais possível positivos, sobretudo numa situação quando estamos em momentos em que a conjuntura o permite. E, finalmente, fazer reformas estruturais nos mercados de produtos e nos mercados laborais para aumentar a produtividade, e aqui o professor Correia de Campos deu alguns exemplos. Evitar andar para trás em algumas reformas que já tenham sido feitas, para além desta lista que eu tenho, que nós temos ouvido, enfim, várias pessoas referirem, há mais alguma coisa que possa ser feita para reduzir a dívida pública? Muito obrigada. Em percentagem do PIB. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra, Sra. Deputada João.
Obrigado. Eu, antes de mais, queria só... Tenho que pedir desculpa, porque eu, a seguir à intervenção, tenho de sair, tenho um compromisso à uma. A questão da produtividade é muito importante. Há uns anos houve um prós e contras, onde estava um professor de Economia de Barcelona a falar sobre produtividade. E uma das... O que eu achei interessante na sua intervenção é que ele segmentou aquilo, era sobre o caso espanhol, mas penso ser também aplicável ao caso português, que é as questões da produtividade por um efeito de composição. Porque o que ele mostrava nesse estudo é que, se nós dividirmos a economia espanhola em pequenas empresas, médias grandes e grandes, e depois compararmos a produtividade das empresas espanholas com esse segmento, comparando com as alemãs, as empresas espanholas eram mais produtivas que todas as alemãs. Mas depois a Alemanha era muito mais produtiva que a Espanha. E era um efeito puramente de composição. Apenas acontecia que a percentagem de empresas grandes mais produtivas que as pequenas na Alemanha era muito maior que em Espanha. E, portanto, embora todas as empresas... Obviamente, é uma simplificação, mas quando comparávamos empresa a empresa, não havia nenhum problema de produtividade. Havia era um problema de estrutura produtiva, porque a Alemanha tinha apenas uma percentagem de grandes empresas, muito de médias e grandes empresas, muito maiores que as espanholas. E isto para dizer o quê? Eu tenho sempre alguma dificuldade em este discurso do temos que aumentar a produtividade fazendo reformas no mercado do trabalho do produto, parece-me ser uma visão redutora. porque o aumento da nossa produtividade não virá daí. Nós este ano temos uma queda da produtividade do emprego, mas não transformemos uma excelente notícia numa péssima notícia. Quer dizer, nós temos uma queda da produtividade do emprego este ano porque o emprego cresce mais que o PIB. E olhar para isso como se fosse negativo, temos um problema de produtividade. Bem, mas preferiam que o emprego não crescesse? É que a maneira de aumentar o indicador da produtividade de trabalho era se o emprego tivesse crescido zero. Se o emprego tivesse crescido zero este ano, a produtividade do emprego tinha disparado. Seria uma boa notícia? Não me parece. Não me parece. E também, muito sinceramente, não vejo como é que reformas no mercado de trabalho, no sentido em que muitas vezes, e que eu penso que a deputada Inês Domingos as entende, tem qualquer contributo para aumentar a produtividade, ou pelo menos uma produtividade virtuosa. Nós precisamos de empresas com mais valor acrescentado. Precisamos de investimento em determinadas áreas, ou, quer dizer, queremos investimento em todas, obviamente, não vamos aqui dizer mal, portanto, queremos investimento em todas as áreas, mas temos que o direcionar para áreas onde o aumento da produtividade pode ser mais significativo, mas é uma alteração qualitativa da estrutura produtiva portuguesa. A ideia é que, com umas mexidas na lei da concorrência, portanto, as reformas no mercado do produto, ou com uma flexibilidade no mercado de trabalho, seja ela qual for, nós resolvemos o nosso problema, ou podemos até contribuir para um problema de um déficit histórico que não tem diretamente a ver com isso. Quer dizer, o nosso problema de produtividade é que temos empresas pouco produtivas. E não é porque os trabalhadores trabalhem pouco. É porque, quando comparamos uma empresa que produz rolhas com uma empresa que produz aeronáutica, para muito que o trabalhador que produz rolhas seja hiperprodutivo, hipercompetente, ele produzirá sempre rolhas. E, portanto, para aumentar a produtividade, não temos que torturar o trabalhador reformando as leis de trabalho para que o trabalhador das rolhas subitamente tenha um crescimento fulgurante da produtividade. O que é que precisamos? Se calhar de empresas de rolhas mais sofisticadas, mas idealmente menos empresas de rolhas e mais empresas de aeronáutica. Mas é que essa transformação, o que me parece um erro é achar que essa transformação não está a ocorrer. Quer dizer, quando nós olhamos para a economia portuguesa hoje, ou para a economia portuguesa há 20 anos, basta olhar para os investimentos estrangeiros que foram anunciados nos últimos 2 anos, ou até muitos durante o governo PSD-CDS. Nós estamos com mais investimentos nas áreas que queremos. Chega? Não. Mas é esse o caminho. O que me parece errado é achar que o caminho não tem nada a ver com isso, que nós estamos completamente errados e o que temos que fazer é aqui 2 ou 3 reformas estruturais milagrosas que subitamente transformam o nosso crescimento da produtividade num crescimento anémico, num crescimento fulgurante. Não é, e achar que é com reformas do mercado do produto e do trabalho, que basicamente o que visam é aumentar a concorrência e a flexibilidade nestes mercados. Parece-me a mim, não tem muito a ver com os nossos problemas de produtividade. Tem muito mais a ver com as questões aqui suscitadas pelo professor Correia de Campos. A questão do nosso estoque de capital humano, o tipo de empresas e o tipo de emprego que está a ser criado. Nós temos como um crescimento significativo do emprego na indústria. É bom sinal, porque a indústria é mais produtiva que os serviços. Portanto, não desvalorizemos as boas transformações que nos últimos 20 anos foram, embora lentas, ocorrendo na economia portuguesa, perceber qual é a importância dessas transformações e perceber como é que as podemos tornar mais rápidas e mais significativas. Agora, ignorar tudo isto e dizer que o que falta são reformas no mercado de trabalho, seja lá o que isso for, e reformas no mercado do produto, que não alteram significativamente o perfil e o padrão qualitativo da economia portuguesa é que nos parece ser um erro. Eu volto a pedir desculpa que eu tenho de sair agora, tenho um compromisso à uma, mas pronto, fica estas perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora deputada Cília Meireles.
Muito, muito obrigada.
A discussão não é, porque perceber exatamente quais são os problemas estruturais e que reformas ou políticas é que é importante para os ultrapassar, parece-me, apesar de obviamente ser um debate entre o PS e o PSD, penso que é um debate entre o PS e o PSD, que não é apenas uma guerra entre PS e PSD, acho que há questões substantivas aqui.
Tem que ser esclarecidas e são posicionamentos diferentes. Senhora deputada Cília Meireles, pelo CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho pouco a acrescentar àquilo que foi dito. Eu gostava só... O professor Correia de Campos disse aqui uma coisa que me parece particularmente pertinente quando falou do sistema bancário e das fontes de financiamento das empresas. E, de facto, identificou um fator que me parece que funciona mal em Portugal. E acho que a forma como o financiamento do investimento privado foi feito esteve na origem de muitos dos nossos problemas. Agora, a questão que eu lhe colocava era, e depois explicava porque acho que isto se relaciona com a questão da falta de poupança. O que eu lhe
pedia era algumas soluções, porque eu acho de facto isto é verdade. Não há fontes alternativas de financiamento para o investimento das empresas que não seja o recurso à banca, ou recurso a fundos próprios, naturalmente, mas nós percebemos que isso muitas vezes não é possível, até porque elas já estão excessivamente endividadas e continuam a ter os encargos da dívida apesar, e isso significa que os fundos que são alocados a esses encargos da dívida são fundos que naturalmente não são reinvestidos e que não vão para investimento produtivo. O que eu lhe perguntava é o que é que se pode fazer, porque cronicamente e já há muito tempo se vê fontes alternativas de financiamento e de que forma é que se pode fomentar a existência destas fontes alternativas de financiamento, mas mesmo num momento em que há muito poucas alternativas de rentabilização do dinheiro, de fundos disponíveis, as pessoas não têm, as que têm, não têm forma de rentabilizar esses fundos, não há procura deste tipo de investimentos. Continua a preferir-se, por exemplo, a compra de produtos, mesmo de produtos muitíssimo complexos, que as pessoas não, pura e simplesmente não compreendem, e duvido que mesmo que tirassem duas licenciaturas pudessem compreender, ou se compreendessem, que fossem neles investir. Ainda assim, isso parece sempre muito mais seguro e muito mais apetecível do que investimentos potenciais em tecido produtivo. O que eu lhe perguntava é o que é que se pode fazer em relação a isto, porque de facto não funciona, não tem funcionado e não funciona, e se isto tem alguma coisa a ver com o facto de o nosso mercado ser tendencialmente fechado, ser muitas vezes controlado por alguns operadores e também de haver uma desconfiança crónica em relação à circulação da informação e à informação que é prestada, desconfiança essa que muitas vezes da pior forma é confirmada. E por último, perguntava também, eu creio que muita da poupança que poderia ser feita é na realidade feita através das chamadas prestações do crédito à habitação, porque as pessoas fazem, todos os meses alocam uma parte substancial do seu rendimento e do seu rendimento disponível ao abatimento desse crédito, e isso significa que no fim da sua vida terão um património, terão um bem imóvel, e grande parte das poupanças que fazem ao longo da vida são canalizadas para isso. O que eu lhe perguntava é se esta escolha já foi feita, se faz sentido continuar-se a fomentar este tipo de escolhas, em primeiro lugar, e em segundo lugar, em que medida é que uma alteração das taxas de juros do Banco Central Europeu e das taxas de juros de referência pode ter um impacto no rendimento disponível de muitas famílias, porque durante este período de crise nós tivemos, apesar de tudo, prestações e prestações do crédito à habitação que viram o seu montante, pelo menos o seu montante nominal, foi reduzido. Ainda assim foi difícil para muitas famílias porque tiveram situações de desemprego, de quebra de rendimento, etc. Mas a verdade é que isto teve um impacto positivo que muitas vezes foi esquecido, mas teve um impacto positivo. Em que medida é que o fim destas políticas, e eu creio que elas necessariamente terão que terminar de forma relativamente breve, até porque elas depois têm efeitos que não são positivos noutros domínios, o que eu lhe perguntava é o que é que pode ser feito agora também para preparar este impacto, porque ele vai necessariamente acontecer. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar nesta ronda ser mais breve do que na anterior, mas há aqui uma afirmação da Sra. Teodora Cardoso que não posso deixar passar sem tentar refutar, quando dizia que todos são culpados, e isto no contexto da adesão à zona euro e das consequências que essa adesão teve. Obviamente que houve partidos que eram favoráveis à adesão e defenderam a adesão naquelas condições, com aquelas regras, com as consequências previsíveis que aquilo teria, e houve partidos que, como o Partido Comunista Português, que se opuseram. Aliás, é curioso, houve um debate sobre a adesão ao euro antes da adesão, e está nos diários da Assembleia da República, e o PCP nessa altura alertava: se aderirmos à zona euro, se Portugal aderir à zona euro, o cumprimento de todas aquelas regras significará, e depois há um elenco daquilo que seriam as consequências para o país. 20 anos depois, quando olhamos para o diário da Assembleia da República e vemos essa intervenção, secretário-geral do meu partido, com as consequências, parece que estamos a ver não uma previsão para o futuro, mas uma descrição hoje daquilo que foi, de que aconteceu no passado. E, portanto, não podemos dizer que são todos igualmente responsáveis. Houve quem defendesse essa adesão à zona euro e houve quem alertasse para os perigos dessa adesão e as consequências para o país. E, portanto, eu queria apenas deixar isto claro, que as posições dos partidos sobre esta matéria, na altura, foram diferentes e as opções foram também distintas. E, portanto, não podemos passar os 20 anos perante as consequências, e sabemos que houve consequências, é bem, isto toda a gente... Todos têm responsabilidade, não, houve posições distintas. Mas a questão que lhes queria colocar não era, obviamente, essa, era relacionada com a evolução mais recente da dívida. Ela subiu até cerca dos 130% do PIB e nos últimos dois anos tem vindo a diminuir lentamente, está agora nos 126% e o Orçamento de Estado, as previsões do Orçamento de Estado apontam para, creio que, 123% no final deste ano. E isto terá criado, na nossa opinião, uma ilusão de que o problema da dívida pública está resolvido. Ela começou a descer e agora vai por aí abaixo e qualquer dia está nos 70%, portanto não temos que nos preocupar com o problema da dívida pública. Mas no nosso ponto de vista, e gostava de saber se concordam com isso ou não, é que o país continua tão vulnerável hoje como no passado, às evoluções do mercado, até aos caprichos do mercado, às ações dos especuladores e, portanto, qualquer perturbação de fatores externos poderá levar a que a dívida, que nos últimos dois anos parece estar numa trajetória descendente, possa voltar novamente a crescer e até a crescer de forma acentuada. E, portanto, penso que não estarão em condições de garantir que não voltará a acontecer um ataque especulativo à dívida soberana portuguesa, que as taxas de juros dos mercados não vão aumentar dramaticamente para o país, ou significativamente, portanto, acho que não estão em condições de dizer isso. Portanto, o problema da dívida pública mantém-se. Temos uma dívida pública em volume muito elevado, uma das maiores do mundo, as taxas, os juros que pagamos anualmente são substanciais, apesar de uma redução em termos de rácio do PIB, continuam a ser muito significativos, atualmente quase 8 mil milhões de euros, isto representa um fardo para o país e para a economia, e, portanto, nós entendemos, nós PCP, que o problema da dívida pública não desapareceu, está aí, que é preciso fazer alguma coisa, temos a nossa proposta, mas gostaria de saber, em primeiro lugar, se o problema está ou não resolvido, e se não estiver resolvido, o que é que se tem que fazer, na opinião, quer do Conselho Económico e Social, quer no Conselho das Finanças Públicas, relativamente a esta matéria. O PCP tem a sua proposta de renunciação da dívida, mas perguntava se considerarem que a dívida é um problema, quer o montante global, quer em termos de peso no PIB, quer os juros anuais que é necessário pagar para essa dívida, se isso constitui um problema, que soluções é que encontram para esse problema, ou que sugeririam para esse problema? Muito obrigado.
Sim, senhor. Foi por parte do crédito já consumido. Senhora professora Tidor Cardoso, então, temos para finalizar também os mesmos 10 minutos para uma resposta global às questões que subsistem.
Mais uma vez, isto dava para uma longa discussão, mas tentando abreviar. Bem, para já as culpas não são só na adesão à CEE, quer dizer, o PC também tem outras culpas, quer dizer, portanto, não está... Ok. Relativamente ao problema da dívida estar resolvido, é evidente que não está. A questão é que alegarmos esse facto como uma razão para não pagar a dívida ou para arranjar soluções extra mercado para resolver o problema, agrava o problema em vez de o resolver, porque agrava o prémio de risco da dívida, agrava a avaliação dos credores relativamente à dívida e, por consequência, as soluções, aliás, que nós referimos têm que estar na economia, na capacidade da economia gerar o rendimento e o investimento capaz de permitir o serviço de dívida. Relativamente à questão da taxa de juros e da poupança, devo dizer que aqui há um problema técnico. Nunca se conseguiu, que eu saiba, mas enfim, também não vou dizer que li tudo sobre a matéria, mas é pelo menos muito difícil encontrar uma boa correlação entre a taxa de juros e a poupança. Quer em Portugal, quer em qualquer país, não é? Portanto, há outros fatores que têm exatamente que ser discutidos e que têm muito a ver, provavelmente, com o setor financeiro, mas não só. Mas eu deixaria o setor financeiro para o fim, porque me parece realmente aqui a questão chave. Relativamente à questão posta pelo deputado João Galamba, eu também conheço o estudo a que ele se referiu relativamente à produtividade em Espanha versus Alemanha, mas ele faltou-lhe acrescentar um ponto que o mesmo autor acrescenta. O mesmo autor e vários autores, tanto espanhóis como franceses como italianos, não sei se há algum estudo para Portugal nos mesmos termos, mas o problema é idêntico. É que estes países, portanto Espanha, França, Itália e Portugal, tendem a ter políticas que, em vez de favorecer, coartam o crescimento das empresas. Quando estabelecemos patamares, por exemplo, nos subsídios, nos impostos, em variedíssimas coisas, e isto está provado. Aqui, ao contrário da questão da taxa de juros versus poupança, há um grande número de estudos para estes três países, pelo menos, que mostra isso, quer dizer, a necessidade da política económica não só fomentar a criação de empresas e o seu financiamento e etc., mas também promover o crescimento das empresas, porque se elas ficam, e depois têm que arranjar aqueles sistemas de que subdividem-se e fazem várias coisas para conseguir manter os subsídios, e aí já entramos no jogo da arbitragem das regras em vez do jogo da produtividade e da competitividade. Portanto, esse é um ponto interessante. É claro que eu não falei em reformas milagrosas e não acredito em reformas milagrosas, e de facto o problema está mesmo na estrutura da economia, e a estrutura da economia passa também pela estrutura das empresas e pela dimensão das empresas e por promover isso. Relativamente à questão levantada pelo Dr. Correia de Campos, eu acho que é de facto essencial nós pensarmos a sério no setor financeiro. E no capital de risco, que no fundo é o que a Bolsa devia facilitar. E, por outro lado, evitar realmente os tais produtos complexos que, em parte, naturalmente, deram origem a que as pessoas investissem em lixo, porque, de facto, não sabiam o que é que estavam a fazer. Aqui há um problema regulatório, mas há também um problema de dimensão da economia e lá está da poupança, que realmente é pequenina. O que se está a passar na União Europeia a este respeito é importante, com a criação da Capital Markets Union. E como de costume, na União Europeia há 28 países, cada um com a sua opinião, quer dizer, e alguns pesam e que têm opiniões diferentes entre si. No entanto, isto está a evoluir e eu diria que é uma área onde nós podemos, francamente, beneficiar muito dos avanços a nível europeu. Porque a nível interno é muito difícil, o mercado é demasiado pequeno, a cultura, digamos, de financeira, quer do lado dos fornecedores de produtos financeiros, quer do lado dos tomadores, está muito determinada por uma série de vícios, digamos assim, que estão inseridos nos nossos hábitos culturais e financeiros. E, E por isso isto precisa realmente de uma abertura, para o exterior, que exige que a União Europeia, de facto, se entenda sobre isto. Esse entendimento está a ser construído, mas como de costume na União Europeia estas coisas levam tempo a construir, mas eu diria que é uma das coisas fundamentais para que o setor financeiro desempenhe efetivamente o seu trabalho. Nós durante muitos anos ficámos completamente dependentes do setor bancário. E aí, mais uma vez, a questão das taxas de juros é importante, porque eu assisti durante muitos anos a um período em que as taxas de juros negativas sobre os depósitos eram, as taxas de juros reais sobre os depósitos eram negativas e, no entanto, a taxa de poupança da economia era alta. Portanto, e as pessoas, de facto, investiam nos depósitos. Pronto, era o instrumento que existia. Daí depois acabou por se gerar um outro problema, é que os bancos têm, por definição e por natureza, recursos de curto prazo, que são os depósitos, e depois foram postos a investir em crédito de muito longo prazo, crédito à habitação e crédito com risco, que é o caso do crédito ao investimento. No crédito ao investimento, em geral, foram mais temerosos, eu diria. No crédito à habitação, foram longe demais para seu próprio problema. Não quer dizer que esse crédito não fosse até bom para a economia, mas os bancos ficaram fragilizados, porque têm um passivo a curto prazo, têm um ativo preso a 40 anos e um ativo ainda por cima pouco rentável, porque a concorrência entre eles, mais uma vez um fator positivo, mas levou a que os spreads descessem muito e, por consequência, tornou-os muito mais frágeis em termos financeiros. E depois a fragilidade do sistema bancário transmite-se à economia. Portanto, há aqui toda uma área que, de facto, é muito importante, tem a ver, como digo, com regulação, mas tem a ver com toda a nossa concepção quase da economia e do papel dos diferentes agentes económicos, que precisa de ser pensada. E é aí que, no fundo, se vai julgar a sustentabilidade de tudo isto.
Sr. Professor Correia de Campos.
Muito obrigado. Uma vez mais, beneficiamos todos da experiência da doutora Teodora. Saldos primários. Olhando para a evolução do saldo primário, zero em 2013, menos 2,3 em 2014, 0,2 positivo em 2015, 2,2 positivo em 2016, 2,5 em 2017 e previsão para 2018, 2,6. Bom, eu acho que esta corrente, esta tendência é uma tendência aceitável, razoável. Eu não me parece que de maneira nenhuma devamos fazer agora aqui um sprint para passarmos de 2,5 para 5 ou para 4 ou o que quer que seja. Isso seria completamente errado, seria, digamos assim, teria um custo de oportunidade em termos de valor alternativo do investimento, do investimento produtivo, um custo de oportunidade altíssimo. Portanto, essa matéria parece-me que devia ser resolvida dessa forma. Segunda questão, doutora, a senhora deputada Cecília Meireles faz a pergunta, então e o que é que fazer? Que soluções para financiamento? Como é que a gente vai resolver? Bom, a solução calista, na linguagem coimbrã, seria dizer assim, não há capitais próprios, portanto os industriais acumulam, compram automóveis Maserati, compram vivendas na costa de Espanha e não sei o quê. Quer dizer, este tipo de argumentação acho que já caducou, não é? Já não tem, mesmo que seja verdade, ocasionalmente não caducou. Bom, mas há soluções, já aqui a doutora Teodora falou no capital de risco. O que é feito dos fundos de capital de risco? Desapareceram perdidos em combate, o que é feito deles? Já nunca mais ouvi falar deles. Os fundos de capital de risco eram tão importantes Segundo, os revolving funds. Porquê é que o dinheiro europeu que é dado às empresas não é feito, não é entregue sob a forma de revolving fund? Isto é, há um empréstimo que é, negocia-se a taxa de amortização e esse dinheiro volta à sua origem e volta a servir para outro utilizador. Portanto, isto, suponho que é o que está na base da criação do Banco de Fomento, mas também o Banco de Fomento não levantou voo, perdão?
Não, eu comentei coisa que não disse.
Eu acho que esteja à vontade, Sr. Presidente. Bom, portanto, este talvez seja o papel dos bancos de fomento e dessa instituição financeira que vem, mas acho que esta noção do revolving fund devia ser utilizada com mais, mesmo até fora do sistema financeiro, quer dizer, nos empréstimos. Bom, já não vale a pena entrar na educação, nos. Mas enfim, fico por aqui. A questão do quando terminar a intervenção do Banco Central Europeu e quando terminarem o que leva os Euribor a valores negativos, o que é que acontece? Bom, realmente as Euribor estão a chegar a valores negativos, mas os spreads dos bancos estão a compensar totalmente essa vantagem. Não sei se fizeram a experiência, mas façam a experiência, porque veem que há spreads de 5% regularmente agora. E, portanto, eu só espero que no futuro, quer dizer, os reguladores estejam alerta e quando a Euribor subir, obriguem naturalmente o sistema financeiro a reduzir os seus spreads para que... não, mas... Não sei, mas desculpe, assim é que não podemos, quer dizer, estar a perder por todos pelos carrinhos todos. Finalmente, eu acho que a senhora Teodora pôs o problema, deu a resposta sobre como é que se... qual é o problema de como gerir a dívida pública. É evidente que aquilo que se está a fazer já são medidas de curto prazo, mas são as medidas que se podem tomar neste momento sem que a nossa credibilidade seja atacada, sem que os nossos credores se sintam mal. Antes, pelo contrário, os credores vão apreciando a nossa capacidade de gerir a dívida e, sobretudo, aquela dívida ao FMI, que realmente tem 300 pontos acima, a partir dos 5 milhões, que é o nosso capital no FMI, tem 300, custa-nos mais 300 pontos. Quer dizer, tolo seríamos se não fizéssemos o reembolso o mais cedo possível, que se tal nos for consentido, não é? Porque também quando se pede um empréstimo ao banco, em princípio o banco não gosta de reembolso, não é? E pelas mesmas razões também os nossos credores não ficam muito satisfeitos, e muito menos satisfeitos ainda com o reembolso seletivo, quer dizer, reembolsar primeiro o FMI que os outros. Mas não se tem portado mal, suponho que tem aceito as nossas recomendações. E, portanto, eu não tinha mais nenhum comentário a fazer, agradecendo muito ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados as suas excelentes intervenções.
Srs. Deputados, Sr. Professor Correia de Campos, Sra. Professora Teodora Cardoso, restante equipa do Conselho de Finanças Públicas, resta-nos agradecer o contributo que aqui nos deram, que vai fortalecer e enriquecer a reflexão que os grupos parlamentares irão fazer, para que depois, no final deste conjunto de audições, cada grupo retire as suas próprias conclusões num debate que iremos propor ao Sr. Presidente que se possa ocorrer no plenário da Assembleia da República sobre esta temática. Resta-nos agradecer e, de certo, não neste grupo de trabalho, mas no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças, haverá outros momentos em que nos voltamos a encontrar. Muito obrigado.